caos dentro do União Brasil. E aqui eu também te conto como foi o depoimento de Mauro Cid à PF. Por fim, nos Estados Unidos, Biden conquista a nomeação democrata para disputar a Casa Branca. Uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kek e vem cá, como é que você tá, hein? Nessa quarta, dia 13 de março, eu te digo que eu amo a sua companhia, mas, meu amor, quem diz que a união faz a força não sabia do Desunião Brasil. E esse aqui é um bafafá daqueles, porque a disputa por poder dentro do União Brasil virou caso de polícia que envolve troca de acusações e até suspeita de crime. E é isso que eu te conto agora, no pé do ouvido. Calma, para começar, vamos por partes. União Brasil, que tem a terceira maior bancada da Câmara, que vai contar aí com 517 milhões de reais de fundo partidário nesse ano. O partido é presidido pelo deputado federal Luciano Bivar desde a criação dele, em 2022, quando o DEM e o PSL se fundiram. Mas agora, no fim de fevereiro, Antônio Rueda foi eleito para assumir o posto. E desde então, a disputa pelo comando da sigla tomou outras proporções. O Bivar teria trancado as portas da sede do União Brasil para o Rueda não entrar. Depois, testemunhas disseram que o Bivar foi filmado ameaçando o Rueda e a família dele de morte. Inclusive, essas gravações foram entregues à Polícia Civil do Distrito Federal. E em meio a essa confusão, o Rueda decidiu tirar a família do Brasil para mantê-los em segurança. Mas segunda-feira à noite, ele, que está no exterior, recebeu uma ligação e quando atendeu, veio a notícia. A casa de praia dele e a casa de praia da irmã dele, que é tesoureira do União Brasil, as duas casas que ficam na Praia do Toquinho, em Pernambuco, haviam sido incendiadas. Estavam pegando fogo, deu quase PT, quase perda total. E vale lembrar que Pernambuco é o berço político do Bivar. Aí você já viu, começou a troca de acusações. Primeiro, na segunda-feira mesmo, Rueda soltou uma nota lamentando os incêndios e pedindo investigações céleres e rigorosas, dizendo que, abre aspas, a família não descarta a possibilidade de um atentado motivado por questões político-partidárias, fecha aspas. E ainda, outros representantes acusaram diretamente o Bivar de envolvimento no crime. O próprio advogado do Rueda, o Paulo Emílio Cata Preta, disse que não há como não suspeitar do Bivar e que, se isso for confirmado, estamos num patamar inaceitável de violência política aqui no Brasil. Já o Luciano Bivar, ele sugeriu que o incêndio pode ter sido um golpe do seguro. Aqui ao meio, a minha colega Luciana Lima, ele disse que, abre aspas, a informação que eu tenho é que eram duas casas velhas que estavam há 2 anos abandonadas e é preciso que se investigue se tem um seguro sobre isso. Tudo é possível, fecha aspas. E o Bivar ainda disse que as suspeitas lançadas contra ele por Rueda são ilações. Então, antes mesmo dessas ilações serem esclarecidas, o líder do União Brasil na Câmara, o deputado Elmar Nascimento, disse ontem que o partido vai convocar para hoje mesmo, uma reunião da Executiva Nacional com o intuito de votar o afastamento do Bivar da presidência da sigla. Se o Bivar for afastado, o Rueda, que é o atual vice-presidente, assumirá a sigla de imediato. Se não, ele assume como previsto até então, entre o fim de maio e comecinho de junho. E assim, eu não quero dizer nada, mas o secretário de Defesa Social de Pernambuco, Alessandro Carvalho, disse que os incêndios têm indícios de crime. E por essas e outras, o Rueda decidiu acionar o Supremo Tribunal Federal para que o Bivar, que tem imunidade parlamentar, seja investigado pelos incêndios. Além disso, o Caiado, governador de Goiás e uma das principais lideranças do partido, avalia que o incêndio foi um crime político e um atentado contra a União Brasil, dizendo ainda que é coisa de facínora, de psicopata. E, de acordo com Caiado, a sigla vai fazer uma representação junto ao Tribunal Superior Eleitoral para que o caso seja investigado e disse que vai pedir a cassação do mandato do Bivar. Olha, eu acho que eu vou até mudar o nome da editoria de política para editoria de polícia, porque tem outra notícia dentro do departamento policial. Em mais de 8 horas de depoimento, o tenente-coronel Mauro Cid disse à Polícia Federal na segunda-feira que atuava como elo entre o então presidente Jair Bolsonaro e a cúpula do Exército. E ele aproveitou a ocasião para explicar por que mantinha o general Marco Antônio Freire Gomes, então comandante da Força, informado sobre a suposta trama golpista. Isso lá no fim de 2022. É que, segundo Cid, o general se preocupava com o assunto, queria saber quem estava inflamando o Bolsonaro e se ele estava disposto a recorrer a um decreto para anular as eleições. Pro bem, pro mal, os investigadores consideraram o depoimento do Cid esclarecedor. Ele foi chamado a depor como colaborador por conta das novidades que foram trazidas por Freire Gomes no último dia 1º, quando foi ouvido também por mais de 8 horas na PF, envolvendo diretamente o ex-presidente nessa suposta trama golpista. Então, por enquanto, com todos os esclarecimentos, o Freire Gomes é tratado como testemunha. O Cid, ele também explicou por que gravou aquela reunião ministerial de julho de 2022 em que Bolsonaro e a alta cúpula do governo defendem ações e um plano B a serem implementados antes das eleições de 2022. Segundo ele, ele filmou porque Bolsonaro sempre lhe pedia para registrar os encontros para gerar conteúdo para as redes. E uma outra coisa é que o Cid reiterou também que não participou da reunião entre Bolsonaro e os comandantes das Forças Armadas para tratar de um eventual golpe de Estado. Esse encontro foi relatado por Freire Gomes. Cid admitiu que até presenciou os comandantes ouvirem os preâmbulos de uma minuta golpista, mas diz que só soube pelo general que o Bolsonaro os teria pressionado a aderir um golpe em uma reunião privada que aconteceu logo em seguida. No cenário internacional, surpresa nenhuma. Nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden conquistou ontem a nomeação democrata para disputar a reeleição à Casa Branca. Ele venceu as primárias na Geórgia e assegurou o mínimo de 1.968 delegados necessários para a indicação. A expectativa era que o ex-presidente Donald Trump também garantisse a indicação republicana nas primárias de ontem. Com isso, os dois já podem se concentrar na longa campanha para as eleições de novembro. Enquanto uns se preparam para assumir, outros deixam cargo. No Haiti, o primeiro-ministro Ariel Henry renunciou na noite de segunda, depois de semanas de caos na nação caribenha. Caos provocado pela ação descontrolada de gangues. Num pronunciamento, Henry disse que o gabinete dele será dissolvido depois da montagem de um conselho de transição que administrará o país até a formação de um novo governo. Nas palavras dele, abre aspas, "O Haiti precisa de paz. O Haiti precisa de estabilidade." Fecha aspas. E olha só isso, o premier demissionário está em Porto Rico por não ter condições de segurança para voltar ao seu país. Henry estava no Quênia assinando um acordo para o envio de policiais quando a violência explodiu em Porto Príncipe, a capital haitiana, em ataques coordenados de gangues a órgãos do governo. E por enquanto, as quadrilhas controlam 80% da capital. Olha, a gente começa o nosso papo aqui em Viver com um assunto que é muito complicado, a violência. Violência que continua por aí, mas pelo menos a situação melhorou assim, um tico, bem pouquinho, mas melhorou. A edição final do Monitor da Violência, que foi divulgada ontem, mostra que o Brasil registrou 39.500 mortes violentas no ano passado. Esse é um número alto, não tem como negar. Mas ele representa uma queda de 4% frente aos 41.100 homicídios registrados em 2022. E tem mais, representa também a terceira queda consecutiva e o menor número da série histórica, que começou a ser contada em 2007. Ainda um outro indicativo, o índice de assassinatos por 100 mil habitantes caiu de 20,3% em 2022 para 19,4% no ano passado. Mas o que que significa exatamente mortes violentas? Entram, né, nesse levantamento os homicídios dolosos, que são aqueles com intenção de matar, incluindo os feminicídios. Também entram aqui na conta os latrocínios, que são os casos de roubo seguido de morte e lesões corporais seguidas de morte. Mas o índice deixa de lado, deixa de fora os mortos por violência policial. Mas mesmo assim a violência segue. Você vê isso, eu vejo isso. Inclusive, o sequestro de um ônibus na rodoviária do Rio na tarde de ontem terminou com a prisão do homem que manteve 16 pessoas reféns por 3 horas. Duas pessoas foram baleadas e uma delas ainda segue em estado grave. Mas quando a gente conversa também de qualquer situação complicada, a saída, a principal saída para sair de qualquer buraco é a educação. Então, conversemos sobre ela. O governo federal anunciou a construção de 100 novas unidades de institutos federais, que vão criar 140 mil novas vagas aqui no país, a maioria de ensino médio integrado ao técnico. O Nordeste, aí a região mais beneficiada, vai receber 38 campi, e em seguida vem aqui o Sudeste, com 27 novas unidades, e a região Sul vem depois, com 13 novas unidades. De acordo com o MEC, para essa empreitada toda, serão investidos 3 bilhões e 900 milhões de reais nos próximos anos. E dentro desse valor está incluído desde a construção dos institutos quanto a melhora dos que já existem. E num discurso, durante o anúncio dessa novidade, o presidente Lula voltou a defender os investimentos no setor. Escuta só.
É proibido no meu governo, é proibido falar que dinheiro de educação é gasto. Dinheiro da educação é o mais importante investimento que um país pode fazer. O que é gasto é dinheiro em cadeia. O que é gasto é você ter que gastar a fortuna para combater a droga, o contrabando, o crime organizado. Isso é gasto. Mas educação, formar os nossos filhos, formar nossas filhas, dar tranquilidade aos pais dentro de casa, porque vocês podem ter certeza de uma coisa. Não sei se vocês já conversaram com os pais de vocês, mas se vocês conversarem com o pai ou com a mãe de vocês, vocês vão perceber que a coisa mais valiosa, a coisa mais sagrada, a coisa mais importante que eles querem deixar de herança para vocês é a formação profissional de vocês. É o curso de vocês, é um instituto federal, é uma universidade, é a liberdade que vocês vão conquistar com uma formação para homem e para mulher. Por isso, não percam essa oportunidade.
Aliás, presente na cerimônia como presidente da Comissão de Educação da Câmara, o deputado federal Nicolas Ferreira foi tietado por estudantes dos institutos federais, que pediram fotos, autógrafos, mas ele disse que não vai voltar a esses eventos porque foi hostilizado algumas vezes. E ainda com um pé na educação, só que o outro na saúde, olha essa aqui: o Ministério da Saúde vai reavaliar a aplicação da vacina contra a dengue nas escolas. Ou seja, daqui para frente pode manter essa aplicação só no postinho, fora da escola. Essa discussão acabou voltando à tona depois de alguns episódios de reações alérgicas que fizeram o Ministério analisar a necessidade de administrar o imunizante de forma assistida. Essa nova recomendação inclui a observação de 15 a 30 minutos logo depois da injeção. E os especialistas aproveitam todo esse debate para reforçar que a vacina é segura e que reações assim podem acontecer com qualquer fármaco. Então, se vacina, bobo, leva suas crianças a vacinar. Cultura, eu vou te contar, viu? A galera da geração Z, que é a minha geração, e os millennials, é tudo um bando de chato, a gente não gosta de nada.
É isso, meu filho, calma.
E mais uma coisa pra conta que a gente não gosta, mas tô brincando, tá? Não leva aí pro pessoal. Acontece que uma pesquisa da plataforma de streaming Tubi revelou que 74% das gerações Z e Millennial preferem ver conteúdo original a franquias ou remakes. Como registrou o relatório, abre aspas, os espectadores estão cada vez mais buscando ideias novas e inovadoras que ultrapassem os limites do que é possível, em vez de versões reformuladas de histórias existentes. Fecha aspas. Mas às vezes a gente também quer alimentar, né, a nostalgia. Só que nesses momentos, o relatório mostra que esse pessoal prefere buscar conteúdos de qualidade que já estão nas plataformas, como os clássicos The Office e Friends. E esse levantamento ouviu 2.503 pessoas maiores de 18 anos lá dos Estados Unidos que consomem vídeos por streaming pelo menos uma hora por semana. Pô, mas se tivesse me entrevistado ia ser só na base do essa família é muito unida, a maior obra-prima da televisão brasileira. Mas tudo bem, se você não concorda comigo, se a sua ideia não bate com a minha, tu vai ter que esperar porque a continuação de Batman... Pegou o trocadilho? É a continuação, só deve chegar aos cinemas em 2 de outubro de 2026. Até então, a previsão, a expectativa, era que o filme fosse lançado um ano antes, em 3 de outubro de 2025. Mas o adiamento aconteceu por conta do atraso na produção que foi causado pelas greves dos atores e roteiristas de Hollywood no ano passado. E também, esse adiamento nem é... tão assim, tão surpresa. Os fãs já estavam suspeitando, com uma pulga atrás da orelha, depois do ator Jeffrey Wright, que interpreta o comissário Gordon, ter dito que ainda não tinha lido o roteiro. Mas quando chegar, meu amigo, Batman 2 volta a ser dirigido por Matt Reeves, que assina o roteiro com Mattison Tomlin, além de contar de novo com Robert Pattinson no papel principal, ou seja, traduzindo aqui, o Edward de Crepúsculo volta a fazer um biquinho aí como Batman. Mas, se você ficou triste com essa notícia do adiamento, eu até ia aconselhar você a escutar, né, curtir uma fossa escutando All By Myself. Mas, hoje eu não te digo isso porque essa música carrega um peso complicado hoje. O peso de uma partida, da partida do criador dela. Na noite de segunda-feira foi anunciada a morte de Eric Carmen, o vocalista e multi-instrumentista do grupo americano The Raspberries. Ele que é o autor da música All By Myself e um dos maiores hitmakers dos anos 70 e 80. De acordo com a família, o cantor de 74 anos morreu dormindo no fim de semana. Os Raspberries surgiram em Cleveland em 1970, fazendo o que chamavam de power pop, e estouraram 2 anos depois com o sucesso Go All The Way, a primeira faixa do álbum de estreia. Mas 5 anos depois, em 75, o grupo se separou e Eric começou a bem-sucedida carreira solo, enfileirando sucessos como All By Myself, Never Gonna Fall In Love Again e Hungry Eyes. E Hungry Eyes, inclusive, faz parte da trilha do fenômeno Dirty Dancing. Só que além do sucesso pessoal, ele viu suas canções brilharem nas vozes de artistas como Olivia Newton-John, Sean Cassidy e a própria Celine Dion. Direita nem de esquerda, pra frente! O Gemini, o chatbot de inteligência artificial do Google, não vai responder perguntas sobre eleições. É, a companhia decidiu limitar algumas interações da inteligência artificial relacionadas ao período eleitoral em todos os países onde vai acontecer votações em breve, incluindo os Estados Unidos. Por lá, pra você lembrar, as eleições estão marcadas pra novembro. Então, pode fazer a prova de fogo aí, pergunta. Se você não perguntou, eu te digo o que você vai encontrar. Você vai ver que ao perguntar algo relacionado a candidatos, políticos ou partidos, o Gemini diz que ainda está aprendendo a responder a questão e sugere o uso do Google. Grande professor Google! Mas vale dizer que esse não é o primeiro passo atrás. Mês passado mesmo, o Google suspendeu a geração de imagens por descrição em texto na inteligência artificial depois de uma série de polêmicas, incluindo imprecisões históricas e respostas controversas. Já a Apple vai permitir que desenvolvedores usem seus próprios sites para distribuir aplicativos do iPhone na União Europeia. Essa medida entra em vigor entre setembro e dezembro, como parte da adequação à Lei dos Mercados Digitais, que passou a valer na semana passada. Mas também não vai ser a casa da mãe Joana. Mesmo com a abertura, a companhia ainda vai ter algumas exigências. Vai exigir, por exemplo, que as regras de segurança dela sejam cumpridas por quem quiser trabalhar em seu ecossistema. E além disso, os programadores vão ter que concordar com uma série de compromissos, como fazer parte do programa de desenvolvedores da Apple e tá registrado na União Europeia. E você sabe quem é que já tá interessado? Não na Apple, no TikTok. Ele mesmo, o CEO da Activision Blizzard. De acordo aí com o Wall Street Journal, ele, o Bobby Kotick, tá interessado em comprar o TikTok. E a oportunidade caiu de bandeja no colo dele. Veio em meio a um projeto de lei nos Estados Unidos para banir o aplicativo no país ou forçar a venda dele. Aliás, essa proposta vai ser votada hoje na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos e prevê um prazo de 6 meses para que a ByteDance venda o TikTok. Caso seja aprovado, o projeto vai seguir para o Senado. E segundo o Wall Street Journal, o Kotick mencionou essa ideia de se associar a uma compra desse tipo ao CEO da OpenAI, o Sam Altman, e a outros presentes em um jantar na semana passada. Teria dito isso, então, numa panelinha aí dos CEOs, dos grandes CEOs, e ele ainda levou esse assunto ao presidente executivo da ByteDance, o Jiang Yiming. Puxa aí na memória, o Kotick liderou a Activision por mais de 30 anos até a conclusão da compra pela Microsoft no ano passado. E até agora, eu liderei esse episódio às quarta-feira, semana praticamente encerrada. Na sacanagem, só o nosso programa de hoje que acaba por aqui. Eu te encontro amanhã mesmo. E como hoje eu tô romântica, eu me vou e você fica com o seu Zeca.
Quando o canto da sereia reluziu no seu olhar, acertou na minha veia, conseguiu me enfeitiçar. Tem veneno seu perfume que me faz o seu refém. Seu sorriso tem um lume que nenhuma estrela tem. Tô com medo desse doce, tô comendo em sua mão. Nunca imaginei que fosse mergulhar na tentação. Essa boca que me beija me enlouquece de paixão. Te entreguei numa bandeja a chave do meu coração. Seu tempero me deixa bolado, é um mel misturado com dendê. No seu colo eu me embolo até numa casinha de sapê. Como é lindo o bailado debaixo dessa sua saia godê. Quando roda no bamba querer, fazendo fuzuê. Batuque é um truque do seu balancê. Preta, cola comigo porque tô amando você.